Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir do Washington nesta segunda-feira, 8 de julho. Hoje lá fora faz calor, 34 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria e a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Bombardeamento russo atinge hospital de crianças em Kiev. Conselho de Segurança vai reunir para analisar o ataque. Na República Democrática do Congo, o Tribunal Militar condena à morte mais 22 soldados. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Angola foi eleita para presidir, ao Conselho de Paz e Segurança da União Africana.
Angola, pelo histórico que tem aqui, de facto, uma oportunidade soberana de poder propor aqui mecanismos que visem, de facto, resolver ou, pelo menos, mitigar a esmagadora maioria dos conflitos que, infelizmente, ainda assolam o nosso continente.
Sindicalistas preparam greve no setor de pescas.
A data para uma segunda greve nas pescas, setor com um salário médio de 60 mil kwanzas, pode ser anunciada na próxima semana.
Vamos também falar do petróleo da China e de Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se amanhã para analisar um ataque russo contra um hospital pediátrico na capital ucraniana. O míssil russo atingiu o hospital na capital ucraniana esta segunda-feira, numa série de ataques aéreos em todo o país que mataram pelo menos 36 pessoas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia não pode alegar ignorância sobre os locais atingidos pelos seus mísseis e deve ser responsabilizada por todos os seus crimes. A administração militar na cidade de Kiev afirmou que o ataque russo matou pelo menos 7 pessoas e danificou edifícios em vários bairros. Os ataques também atingiram a cidade natal de Zelensky, Kryvyi Rih, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo outras 31. Na região de Donetsk, o leste da Ucrânia, as autoridades disseram que os mísseis atingiram uma fábrica industrial, matando pelo menos 3 pessoas. Por seu lado, o Ministério da Defesa russo informou na segunda-feira que as suas defesas aéreas destruíram 2 drones aéreos ucranianos que sobrevoavam às regiões de Belgorod e Voronezh. O presidente chinês Xi Jinping apelou, entretanto, às potências mundiais para ajudarem a Rússia e a Ucrânia a retomarem o diálogo direto durante uma reunião com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. O mesmo fez a visita surpresa à China na segunda-feira, depois de viagens semelhantes na semana passada à Rússia e à Ucrânia para discutir as perspectivas de uma solução pacífica para mais do que a guerra de 2 anos. A Hungria assumiu este mês a presidência rotativa da União Europeia e Orbán embarcou desde então numa missão de paz que, no entanto, carece de apoio de outros líderes europeus. O presidente ucraniano disse que Orbán não pode ser o mediador do conflito, algo que, segundo disse, só pode ser assumido por potências mundiais como a China, Estados Unidos e a União Europeia. A China tem promovido seu próprio plano de paz de 6 pontos para a Ucrânia, que emitiu com o Brasil em maio. A Igreja Episcopal de Jerusalém e do Médio Oriente protestou contra o encerramento do Hospital Anglicano Árabe Al-Ali na cidade de Gaza como resultado da evacuação de vários bairros residenciais ordenado pelos militares israelitas. Um comunicado emitido em nome da Diocese de Jerusalém afirma que o hospital foi obrigado a fechar pelo exército israelita. Na noite de domingo, uma grande quantidade de disparos de drones ocorreu nas imediações do mesmo hospital. Entretanto, Hamas disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a colocar obstáculos às negociações de cessar-fogo. Num comunicado divulgado hoje, apelou aos mediadores para interferirem contra o que chamou de manobras e crimes de Netanyahu. Em mais notícias, um tribunal militar no leste da República Democrática do Congo condenou 22 soldados à morte na segunda-feira por fugirem do inimigo durante os combates contra os rebeldes do M23, disse um advogado AFP. 16 soldados foram condenados à morte num caso na província do Kivu Norte e outros 6 num caso separado poucos dias depois de 25 soldados terem recebido uma sentença semelhante. As últimas sentenças ocorrem no momento em que rebeldes do M23, que Kinshasa acusa o Ruanda de apoiar, avançaram na frente norte do conflito que já dura há 2 anos e meio na província do Kivu do Norte. Desde 2021, rebeldes do M23 conquistaram vastas áreas do território na província, cercando quase completamente a capital de Goma. Um oficial militar ugandês em serviço na Somália foi morto e 6 outros soldados ficaram feridos quando veículos em que viajavam fizeram explodir uma bomba na estrada, disseram os militares de Uganda na segunda-feira, que acusaram o grupo islâmico do Al-Shabaab de responsabilidade.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como os ouvintes certamente sabem, o presidente João Lourenço tem jogado papel de mediadeiro no conflito na República Democrática do Congo e também noutros países de África. Pois agora, Angola vê fortalecido o seu papel de mediadeiro de paz no continente africano. O Venâncio Rodrigues explica e tem reações.
A eleição de Angola para a liderança do Conselho de Paz e Segurança da União Africana está a ser vista por especialistas ouvidos pela Voz da América como mais uma soberana oportunidade para o país emprestar à organização a sua experiência na gestão e resolução de conflitos. Angola lidera desde a última sexta-feira a presidência daquele órgão especializado da União Africana por um período de 30 dias. Uma das principais tarefas será levar a debate ao nível dos adidos de defesa a proliferação de mercenários e o seu impacto para a paz e segurança do continente, segundo afirmou o representante de Angola junto da Organização da Unidade Africana, Miguel Bembe. Para o especialista em relações internacionais, César Zalata, a escolha de Angola resulta dos préstimos políticos e diplomáticos que o país tem dado ao nível da União Africana e de outras organizações internacionais.
Acaba aqui por representar este prestígio, este peso e esta importância diplomática que Angola tem, que acaba por ser aqui um fator de alavancar a própria imagem de Angola, mais uma vez em África, porque não são todos os meses, não são todos os anos que um país pode assumir este importante órgão estratégico do ponto de vista de paz e segurança, do ponto de vista daquilo que é a gestão e resolução de conflitos em África. Angola, pelo papel, pelo prestígio, pelo histórico que tem aqui, de facto, uma oportunidade soberana de poder, mais uma vez, partilhar a sua experiência com os mais variados estados da União Africana e propor aqui mecanismos que visem, de facto, resolver ou, pelo menos, mitigar a esmagadora maioria dos conflitos que, infelizmente, ainda assolam o nosso continente.
Oswaldo Mboko, outro especialista em política externa, também considera que a escolha de Angola traduz o reconhecimento do seu papel em matéria de gestão e resolução de conflitos.
E o que vai definir em grande medida a nossa presidência tem a ver muito com o entendimento dos principais dossiês que vão dominar a pauta da política africana durante o período do nosso mandato e é estratégico que a Angola continue a pautar pelas linhas estruturais que cozem a própria diplomacia ou então que cozem a própria política externa de Angola sobre matéria de conflitos. Como deve calcular, a Angola, por ser um país de matriz pacifista, tem estado a ancorar toda a sua abordagem nos meios pacíficos de resolução de conflitos, nomeadamente a mediação, a negociação, os bons ofícios, e também, em muitos casos, privilegia o diálogo no respeito.
A eleição de Angola aconteceu ao cabo de um debate sobre a Cimeira do Futuro, a decorrer no mês de setembro, com o apoio das Nações Unidas, e depois de uma recepção na residência oficial da missão diplomática angolana em Addis Abeba, na Etiópia. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Com os seus membros livres de acusação de desobediência e rebelião, A Comissão Sindical do Ministério de Pescas e Recursos Marinhos em Angola prepara já uma segunda greve, mais uma para tentar forçar o que diz serem necessárias melhores condições sociais mediante a aplicação de fundos do setor. Uma nova paralisação pode ser extensiva a todo o país, ao contrário da primeira, e vai coincidir também a realizar-se com um período que exige um reforço na fiscalização da costa. João Marcos.
Depois de várias horas numa cela, Tsing Salukombo, primeiro secretário, e Braulimo Firmino, porta-voz da Comissão Sindical, foram absolvidos por um tribunal de Luanda num julgamento sumário por suspeita de rebelião no local de serviço. Salukombo vê na decisão judicial uma demonstração de que há perseguição no Ministério das Pescas devido ao movimento reivindicativo.
Era mais um texto de zelo, abuso do poder, foi um abuso do poder. Era, não houve fundamento de crime ali.
O susto já faz parte do passado, daí que esteja a ser preparada já a segunda fase da greve do passado mês de maio, observada apenas em Luanda. O primeiro secretário da Comissão Sindical, que espera ser chamado ainda esta semana pela Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, para obter uma posição sobre as reivindicações, aborda as motivações. Ele critica o excesso de contratados, pagos, como refere, com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Pesca Artesanal, FADEPA, e fala em crime que impõe uma auditoria externa.
E eles justificam que as condições sociais não estão conseguindo dar, porque estão a pagar os contratados, que é um crime, não pode, como não bastasse os lastros, estás contratado. Então, assim não folha salarial, então isso merece uma auditoria externa. Quais são os contratados? Ou aqueles que vêm de pedidos de terceiros. Em geral, os contratados têm um limite, falava fazendo estatística. O setor das pescas é o setor com mais contratado a nível nacional. Se há dinheiro para pagar essas pessoas que vocês trazem de casa, então é porque também tem que haver dinheiro para dar as condições para os seus trabalhadores. E como não bastasse até aquele lugar de chefe de departamento.
A data para uma segunda greve nas pescas, setor com um salário médio de 60 mil kwanzas, pode ser anunciada na próxima semana. Enquanto isso, o pelouro de Carmen dos Santos, segundo fonte contactada pela Voz da América, espera que os sindicalistas cumpram com procedimentos legais que abarcam precisamente a marcação de uma data antes de qualquer reação. Em sentido contrário à posição de analistas, o primeiro secretário da Comissão Sindical minimiza a possibilidade de uma greve em fase de veda na captura do carapau e da cavala e de pausa na atividade dos arrastões pelágicos, em que é necessário mais fiscalização. Num olhar a esta medida, em vigor desde o passado dia 1 de julho, o especialista em questões do mar, faz tudo Quaresma, apresenta muitas reticências.
Existe uma incapacidade da fiscalização em Angola, que sinceramente quase que não existe. Na província de Benguela só temos uma fragata, mas temos uma fronteira muito vasta, territorial, marítima, só em Benguela. Eu me refiro para norte, estamos aqui mais de 50 milhas até o Rio Tapado, que é a fronteira com o Kwanza Sul. E para sul nós temos mais de 80 milhas. Não se vai cumprir, não tem lógica nenhuma. Não existe fiscalização capaz de conter as grandes transições no alto mar. Mesmo nas Bahias, nós sabemos que o nosso governo é incapaz.
Também a ministra, em pronunciamentos recentes, admitiu limitações e ressaltou que leis mais duras, nos próximos tempos, podem ajudar a minimizar o quadro vigente. A veda termina a 31 de agosto. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter reportagens de Moçambique e de outras partes dos Palopes. Vamos ter também mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o África Agora, os ouvintes podem participar enviando perguntas e comentários. E podem fazê-lo enviando, portanto, essas perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Angola usou durante muito tempo o petróleo para pagar dívidas à China. Mas agora há dados que indicam que Angola caiu na lista dos países fornecedores de petróleo à China e foi uma queda bastante grande. Mayra de la Saleta.
Angola foi em tempos o segundo maior fornecedor de petróleo à China, mas a China virou-se para os mercados dos países do Conselho de Cooperação do Golfo e também para a Rússia, devido a receios de queda de produção e de deterioração de infraestruturas petrolíferas. A China aproveitou a venda de petróleo russo com grandes descontos para aumentar as importações deste país e também para os países do Golfo, onde encontrou mais segurança nas infraestruturas destes países. As exportações de petróleo angolano para a China caíram quase 30% entre 2020 e 2022. Um novo estudo do Centro de Estudos Carnegie diz que, em 2010, Angola era o segundo maior exportador de petróleo para a China, depois da Arábia Saudita, mas o ano passado tinha caído para o oitavo lugar. Com efeito, naquilo que era conhecido a nível internacional como o modelo de Angola, este país foi o pioneiro em usar o petróleo como garantia para pagamento de empréstimos chineses e para financiar a construção de estradas, barragens e caminhos de ferro. Segundo um estudo da Universidade de Boston, entre 2000 e 2022, Angola recebeu 45 mil milhões de dólares de empréstimos da China e, segundo dados do Banco Mundial, ainda deve pouco mais de 20 mil milhões de dólares à China. Este modelo de pagar empréstimos com petróleo encontrou, contudo, obstáculos quando o preço do petróleo caiu, forçando o país a tentar aumentar a produção de petróleo, algo que, contudo, se tornou insustentável. Os limites impostos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo levaram Angola a abandonar a organização para aumentar a sua produção para além desses limites, algo que, segundo notícias recentes, poderá acontecer ainda este ano. Por outro lado, até muito recentemente, a produção angolana de petróleo estava também em queda devido à falta de investimentos. Com efeito, analistas afirmam que a questão das infraestruturas é um dos problemas que levaram a China a diminuir as suas importações de África, procurando outros fornecedores. A salientar, contudo, que recentemente tem havido um aumento dos investimentos estrangeiros nos campos de exploração de petróleo em Angola, investimentos esses alimentados por novas descobertas. Angola tem também estado a incentivar investimentos chineses, como exemplificado pelas recentes visitas do presidente João Lourenço e de outros dirigentes do governo. A saída de Angola da OPEP é um incentivo para investimentos chineses no setor, dizem analistas da indústria petrolífera.
Era a Mayra de la Saleta. Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, com a taça da COSAFA, a Confederação de Futebol da África Austral. E Angola ontem na final deu que basada à Namíbia. 5 batatas na capoeira sem resposta numa final que não houve praticamente história. Dominação total dos palancas. Foi a 4ª vez que Angola venceu a competição e a salientar que na fase de grupos Angola e a Namíbia já tinham estado frente a frente num empate a 0 golos. Já algo mudou. 2-0 ao intervalo ontem, mais 3 golos na segunda parte. E bye-bye, Namíbia, fica para a próxima. Homem do jogo, Vidinho Nanke, central angolano do Petro de Luanda. Ele foi eleito o homem do jogo. Foi autor de 2 golos dos 5 que deram a taça à Angola. Quanto a Moçambique, temos que dizer que quem com penaltis morre, às vezes com penaltis vive. Moçambique, recordemos, perdeu nas meias finais aos penaltis com a Namíbia e ontem no jogo para o terceiro lugar, Moçambique bateu as Comores por penaltis. Moçambique esteve a perder por duas vezes, 1-0 e 2-1, empatou com dois golos de Chamito Alfandegá e depois nos penaltis venceu por 3-1. Boa exibição, portanto, das duas equipas, com parabéns especiais para Angola. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu, para o Euro 2024 na Alemanha, onde já temos meias finais e amanhã temos um jogo que também é considerado uma final antecipada. Espanha, La Roja contra a França, Le Bleu. Espanha chega às meias finais depois de eliminar a Alemanha por 2-1 no prolongamento. Espanha vai estar nesta meia final sem duas pedras essenciais da equipa. O defesa Carvajal, suspenso por acumulação de cartões, e esse grande meio-campista, que é o jovem Pedri, levou uma sarrafada do veterano Toni Kroos nas meias-finais contra a Alemanha. Vai estar ausente dos campos de futebol por 6 semanas. Pedri é jovem, sofre muitas cargas, tem tido muitas lesões. França chega às meias-finais depois de eliminar Portugal aos penaltis, mas o temido ataque da França com Kylian Mbappé não está a funcionar. Vejam bem que nos 5 jogos disputados até agora, a França tem 3 golos a seu favor e 2 golos foram na própria baliza dos seus adversários, nomeadamente Bélgica-Áustria, e o outro golo, no empate com a Polónia, foi de penalti. França não consegue marcar, portanto. Espanha chega às meias-finais com 11 golos marcados, 2 sofridos. Em teoria, a Espanha é favorita, mas a perda daqueles 2 jogadores pode ter influência. A outra meia-final é quarta-feira entre a Holanda e a Inglaterra. A Holanda no sábado eliminou a Turquia 2-1, num jogo sensacional. Chega a esta meia-final como a única equipa que até agora perdeu um jogo. Foi na fase de grupos, face à Áustria, por 3-2. Mas a Holanda chega às meias-finais com 9 golos marcados, 5 sofridos. A Inglaterra eliminou a Suíça aos penaltis, nos quartos de final. Chega às meias-finais com 5 golos marcados, 3 sofridos. Este Holanda-Inglaterra vai ser bom. A final é no domingo. E do Euro vamos para a Copa América, onde estamos também nas meias finais e tal como no Euro, os 2 jogos são amanhã e quarta-feira. A Argentina tem, em teoria, tarefa fácil. Tem pela frente o Canadá, que já derrotou na fase de grupos por 2-0. Nos quartos de final, a Argentina eliminou o Equador aos penaltis. A Argentina passou mal, mas chega às meias finais com 6 golos marcados, 1 sofrido, só vitórias. Canadá sofreu uma derrota precisamente frente à Argentina na fase de grupos. E vejam bem, nos 4 jogos já efetuados, marcou 2 golos, sofreu 3 e está nas meias finais. Nos quartos, eliminou a Venezuela aos penaltis. Na quarta-feira é que temos o grande jogo. Colômbia em grande, a jogar muito bem, tem pela frente o Uruguai, que nos quartos de final eliminou o Brasil aos penaltis. Este Colombo-Uruguai vai ser bom. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, que desde a anterior legislatura, que os partidos da oposição não conseguem eleger os seus vice-presidentes, para, na Assembleia Nacional, devido ao bloqueio dos partidos maioritários. Analistas e políticos dizem que esta é a maior razão da falta de consenso para a revisão constitucional e outras reformas importantes. Óscar Medeiros.
Na legislatura passada, quem reclamou foi o ADI, enquanto partido da oposição agora no poder. Hoje, o queixoso é o MLSTP-PSD, depois de ter perdido o poder e a maioria parlamentar.
A nossa democracia está doente. Um dos casos mais sintomáticos é na Assembleia Nacional. Vamos completar quase 2 anos. Os lugares, as funções da oposição até hoje não estão ocupadas. Não há um vice-presidente da Assembleia Nacional, lugar do MLSTP, ou então que arranjemos uma outra Constituição, que rasguemos esta, se não é para implementar.
Jorge Bom Jesus, líder do maior partido da oposição santomense, apresentou queixa à União Europeia enquanto supervisionadora do processo eleitoral do arquipélago. O analista Liberato Muniz descreve a situação como vingança política contra a democracia.
Quando se pretendeu retirar o vice-presidente que era do ADI para poder encontrar um outro vice-presidente, o partido no poder então, o MLSTP, ou seja, a nova maioria, não permitiu que tal acontecesse. Isto hoje parece natural. Ou seja, em São Tomé e Príncipe, nós temos verificado, é mais uma luta de líderes, uns contra os outros, em que nenhum dos líderes tem sido capaz de dar exemplo em termos da promoção da democracia.
Este analista defende que é preciso encontrar-se outra forma de fazer política em São Tomé e Príncipe.
Ou nós sentimos que nós somos responsáveis e competentes e somos capazes de trabalhar com as leis que nós produzimos e assim avançar o país, ou então a nossa democracia não terá pernas para andar.
Para o ex-presidente da Assembleia Nacional, Arzimir dos Prazeres, este bloqueio é a maior causa da falta de consenso para a revisão constitucional e outras reformas legislativas importantes para o reforço da democracia.
Não é um favor nenhum, é uma atribuição legal em que o segundo partido mais votado tenha o segundo vice-presidente e também tenha um representante na mesa, portanto, acho que é o secretário ou subsecretário. Se a esse nível não se chega a nenhum acordo, muito menos se pode esperar que haja consensos nacionais. Porque só a predisposição política, que não é respeitada por um ou outro partido na Assembleia Nacional, coloca de forma sequencial constrangimentos em qualquer tipo de consenso que se queira tomar a nível nacional. Daí o ponto de situação política em que estamos a assumir. Em São Tomé e Príncipe estamos numa espécie de discurso de surdos.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. O Oscar vai voltar na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre este assunto aqui na Voz da América. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
Mais beijo, baby, eu preciso. Seja como for, no mínimo teu carinho. Toda hora te desejo, és o meu paraíso. Baby, volta logo, não suporto ficar sozinho. E ainda me parece um sonho, não consigo te esquecer. Toda minha atenção, tudo que eu lembro. Oh, minha rainha, e sou você. Tenho medo, tua maneira de falar. Teu sotaque maneiro, seu lindo caminho. Deixa te provar que eu não quero te usar. Muito pelo contrário, eu só quero te amar.
Rainha dos meus beijos, cuida-me de mim, eu te peço. O mínimo que eu quero é teu abraço. Tá só, tá só. Rainha dos meus beijos, cuida-me de mim, eu te peço. O mínimo que eu quero é teu abraço. Tá só.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte e última desta emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, o som a cargo de Al Santos realiza o Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou a Mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, bombardeamento russo atinge o hospital de crianças em Kiev. O Conselho de Segurança vai reunir para analisar o ataque. Tribunal Militar na República Democrática do Congo condena à morte mais 22 soldados. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos em www.voaportugues.com. Para acompanhar-nos no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um 202-251-9466. De seguida, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias do mundo.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se amanhã para analisar um ataque russo contra um hospital pediátrico na capital ucraniana. O míssil russo atingiu o hospital, na capital, esta segunda-feira, numa série de ataques em todo o país que mataram pelo menos 36 pessoas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia não pode alegar ignorância sobre os locais atingidos pelos seus mísseis e deve ser responsabilizada por todos os seus crimes. A administração militar da cidade de Kiev afirmou que o ataque russo matou pelo menos 7 pessoas e danificou edifícios em vários bairros. Os ataques russos atingiram também a cidade natal de Zelensky, Kryvyi Rih, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo outras 31. Na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, as autoridades disseram que os mísseis atingiram uma fábrica industrial, matando pelo menos 3 pessoas. O Ministério da Defesa da Rússia informou, por seu lado, que as suas defesas aéreas destruíram 2 drones ucranianos que sobrevoavam as regiões de Belogorod e Voronezh. O presidente chinês Xi Jinping apelou, entretanto, às potências mundiais para ajudarem a Rússia e a Ucrânia a retomarem o diálogo direto, isto durante uma reunião com o primeiro-ministro da Hungria, queríamos dizer, Viktor Orbán. Orbán fez uma visita surpresa à China depois de viagens semelhantes na semana passada à Rússia e à Ucrânia para discutir as perspectivas de uma solução pacífica para o conflito. O presidente ucraniano disse hoje que Orbán não pode ser o mediador do conflito, algo que, segundo disse, só pode ser assumido por potências mundiais como a China, Estados Unidos e a União Europeia. A Igreja Episcopal de Jerusalém e do Médio Oriente protestou contra o encerramento do Hospital Anglicano Árabe Al-Ali, na cidade de Gaza, como resultado da evacuação de vários bairros residenciais ordenados pelos militares israelitas. Um comunicado emitido em nome da Diocese de Jerusalém afirma que o hospital foi obrigado a fechar pelo exército israelita. Na noite de domingo, uma grande quantidade de disparos de drones ocorreu nas imediações do hospital. Entretanto, o Hamas disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a colocar obstáculos às negociações de cessar-fogo. Num comunicado divulgado hoje, o Hamas apelou aos mediadores para interferirem contra o que chamou de manobras e crimes de Netanyahu. Um tribunal militar no leste da República Democrática do Congo condenou 22 soldados à morte por fugirem ao inimigo durante os combates com os rebeldes do M23. 16 soldados foram condenados à morte num caso na província do Kivu Norte e outros 6 num caso separados. Isto poucos dias depois de 25 soldados terem recebido uma sentença semelhante. As últimas sentenças ocorrem no momento em que os rebeldes do M23, que Kinshasa acusa Ruanda de apoiar, avançarem na frente norte do conflito que já dura 2 anos e meio na província do Kivu Norte. Um oficial militar ugandês em serviço na Somália foi morto e 6 outros soldados ficaram feridos quando os veículos em que viajavam fizeram explodir uma bomba na estrada. Disseram os militares do Uganda na segunda-feira que acusaram o grupo islâmico Al-Shabaab de responsabilidade. O Uganda tem cerca de 5 mil soldados na Somália no âmbito da missão de manutenção de paz da missão de transição da União Africana na Somália. O presidente do Senegal e mediador do Bloco Económico da África Ocidental, Bassirou Diomaye Faye, apelou ao diálogo e à reconciliação pacífica com 3 países que recentemente se separaram do bloco. Os líderes militares do Níger, Mali e Burkina Faso romperam com a Comunidade Económica do Estado da África Ocidental e formaram uma confederação própria no sábado. Os chefes de Estado da CDAO reuniram-se em Abuja no domingo e lamentaram a falta de progresso nas interações com as autoridades daqueles 3 países.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora a São Tomé e Príncipe e vamos ao encontro do Oscar Medeiros, que reporta aqui neste país. Desde a anterior legislatura, que os partidos da oposição não conseguem eleger os seus vice-presidentes para a Assembleia Nacional, isto devido ao bloqueio dos partidos de maioria. Analistas e políticos dizem que esta é a maior razão da falta de consenso para a revisão constitucional e outras reformas importantes no arquipélago. Oscar.
Na legislatura passada, quem reclamou foi o ADI, enquanto partido da oposição agora no poder. Hoje, o queixoso é o MLSTP-PSD, depois de ter perdido o poder e a maioria parlamentar.
A nossa democracia está doente. Um dos casos mais sintomáticos é na Assembleia Nacional. Vamos completar quase 2 anos. Os lugares, as funções da oposição até hoje não estão ocupadas. Não há um vice-presidente da Assembleia Nacional no lugar do MLSTP, ou então que arranjemos uma outra Constituição, que rasguemos esta, se não é para implementar.
Jorge Bom Jesus, líder do maior partido da oposição santomense, apresentou queixa à União Europeia enquanto supervisionadora do processo eleitoral do arquipélago. O analista Liberato Muniz descreve a situação como vingança política contra a democracia.
Quando se pretendeu retirar o vice-presidente que era do ADI para poder encontrar um outro vice-presidente, o partido do Senegal, o MLSTP, o Senão, não permitiu que tal acontecesse. Isso hoje parece natural. Ou seja, eles são quase isso que nós temos verificado. É mais uma luta de líderes, uns contra os outros, em que nenhum dos líderes tenha sido capaz de dar exemplo em termos da promoção da democracia.
Este analista defende que é preciso encontrar-se outra forma de fazer política em São Tomé e Príncipe.
Ou nós sentimos as pessoas responsáveis e competentes e somos capazes de trabalhar com as leis que nós produzimos e assim avançar o país, ou então a nossa democracia não terá pernas para dar.
Para o ex-presidente da Assembleia Nacional, Arzimir dos Prazeres, este bloqueio é a maior causa da falta de consenso para a revisão constitucional e outras reformas legislativas importantes para o reforço da democracia.
Não é um favor nenhum à adaptação legal em que o segundo partido mais votado tenha o segundo vice-presidente e também tenha um representante na mesa, tanto se quer o secretário ou subsecretário. Se a esse nível não se chega a nenhum acordo, muito menos se pode esperar que haja processos nacionais. Porque só a predisposição política que lá é respeitada por um ou outro partido na Assembleia Nacional coloca de forma sequencial constrangimentos em qualquer tipo de consenso que se queira tomar a nível nacional. Daí o ponto de situação política em que estamos assumindo. Em São Tomé e Príncipe estamos numa espécie de discurso de surdos.
Há mais de 20 anos que o Parlamento não revê a Constituição Política do país, quando a própria lei que exige para o efeito votos favoráveis de 2/3 dos deputados defende atualização de 5 em 5 anos.
Um dos principais pontos para se começar ou ter essa ideia de um consenso para fazer os 2/3 para a revisão constitucional é de dar-se mostras e cremes que há algum consenso. E isso tem que ser pela aprovação ou possibilidade de a bancada parlamentar maioritária criar condições para a eleição
título do vice-presidente de outro partido da oposição. Isso era condição sine qua non para se poder pensar numa possibilidade de uma revisão constitucional ainda este ano ou durante esta legislatura.
Para o analista Liberato Nish, há outra forma de encontrar dois terços dos deputados para conseguir a revisão constitucional só prejudica o país e a democracia.
Porque o que tem verificado é que, pelo menos, o que tem saído sempre para fora é que é uma tentativa de que eles estão no poder instrumentalizar e comprar outros deputados para poderem corresponder com as suas expectativas. E quando é assim, o que é que acontece? Vai acontecer que, no futuro, quem voltar ao poder irá tentar reunir para colocar tudo de acordo com aquilo que ele acha que é o melhor.
Nas ruas, há cada vez mais cidadãos a perderem confiança no Parlamento, como é o caso de Ismael Fernandes.
Ultimamente, sim, deputado, a fazer uma leitura, é pá, eu estudando a mim próprio, como é que um indivíduo vai analisar uma lei se tem tanta dificuldade na leitura? A questão da literacia é essencial. É preciso ter a literacia política, financeira, é preciso ter a literacia em termos literários. Só tem que conhecer. Se tiver alguém que há que faz para tal, para facilitar e ingressar na Assembleia. Nós temos que formar gente para estar na Assembleia, porque lá briga com tudo o país.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
A maioria da população de Cacibete, uma aldeia na província moçambicana de Manica, passou a vida sem conhecer água potável. As mulheres partilhavam a água dos riachos com animais domésticos e selvagens. Hoje, aquelas mulheres podem respirar de alívio, porque as longas viagens e a falta de higiene poderão ser um problema ultrapassado. Reportagem aqui interessante de André Catueira.
Todos os dias, as mulheres da aldeia de Cacibete, no distrito de Macossa, cumpriam uma difícil ginástica de levar água para casa. Chegavam a caminhar 4 horas e de volta para buscar 40 litros de água dos riachos e lagoas, que muitas vezes não chegava para os afazeres domésticos e sua higiene, e ainda era disputada com animais selvagens.
Eles buscam água nos charcos, nas bolsas de água. Há disputa dessa água. Bovinos e outros animais selvagens. Então há essa disputa e, naturalmente, essa água é imprópria para o consumo.
Chipo Modesto, camponesa de Cacibete, 27 anos e mãe de 4 filhos, conta 10 dias que podia tomar banho por semana por falta de água. Uma situação que ela diz custou vários divórcios na aldeia.
Tiramos água nos poços e rios, mas era muito trabalhoso conseguir água para beber e tomar banho. Às vezes tomava banho uma vez ao dia, mas a maioria dos dias da semana não tomava banho por falta de água.
Delinha Tomás, outra camponesa de Cacibete, conta que as longas viagens aos riachos também criavam desconfianças conjugais, porque os maridos acreditavam estar a ser traídos devido à demora na busca da água.
Buscávamos água e voltávamos para casa, mas a água é que era difícil. Os homens chegavam a pensar que estamos a distrair, por causa da demora no rio, enquanto não.
Na época das chuvas, essas mulheres vivem mais felizes.
Quando o rio enchia, os poços nas margens enchiam. E neste tempo ficávamos felizes porque podíamos lavar mantas e roupas. E era alegria.
António Diniz, administrador de Macossa, diz que muitas comunidades enfrentam o mesmo drama.
Porque o distrito de Macossa, como é sabido, é um distrito semiárido e, como tal, tem carência de água. E neste momento temos, ao nível do nosso distrito, 36 comunidades que ainda não têm, portanto, fonte de água potável. Às vezes há famílias que não encontram, não chegam a encontrar essa pouca água, mesmo que seja imprópria, mas não chegam a encontrar porque já esgotou.
Entretanto, o programa Del Paz, lançado em outubro de 2021, que está a apoiar a consolidação da paz nos distritos mais afetados pelo conflito, no centro de Moçambique, abriu e reabilitou 8 furos de água em Macossa. Um dos furos beneficia a população de Cacibete, o que é um alívio para Chipo Modesto e Telinha Tomás.
Essa água chegou e vai nos ajudar para beber, para lavar roupa. A água vai ser para beber, para lavar e dar banho em crianças.
O governo diz que continua o esforço com os parceiros para levar mais água à população de dezenas de outras aldeias que, enquanto não chega a sua vez, recorre a riachos e charcos para beber e se higienizar.
O surgimento de parceiros que abrem, que apoiam o governo, na esta componente de água é bem-vinda.
André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Moçambique, vamos a Angola. O país usou durante muito tempo o petróleo para pagar as dívidas à China. Mas agora há dados de que Angola caiu na lista dos fornecedores de petróleo à China e foi uma queda bastante grande. Mayra Lassalete.
Angola foi em tempos o segundo maior fornecedor de petróleo à China, mas a China virou-se para os mercados dos países do Conselho de Cooperação do Golfo e também para a Rússia, devido a receios de queda de produção e de deterioração de infraestruturas petrolíferas. A China aproveitou a venda de petróleo russo com grandes descontos para aumentar as importações deste país e também para os países do Golfo, onde encontrou mais segurança nas infraestruturas destes países. As exportações de petróleo angolano para a China caíram quase 30% entre 2020 e 2022. Um novo estudo do Centro de Estudos Carnegie diz que, em 2010, Angola era o segundo maior exportador de petróleo para a China, depois da Arábia Saudita, mas o ano passado tinha caído para o oitavo lugar. Com efeito, naquilo que era conhecido a nível internacional como o modelo de Angola, este país foi o pioneiro em usar o petróleo como garantia para pagamento de empréstimos chineses e para financiar a construção de estradas, barragens e caminhos de ferro. Segundo um estudo da Universidade de Boston, entre 2000 e 2022, Angola recebeu 45 mil milhões de dólares de empréstimos da China e, segundo dados do Banco Mundial, ainda deve pouco mais de 20 mil milhões de dólares à China. Este modelo de pagar empréstimos com petróleo encontrou, contudo, obstáculos quando o preço do petróleo caiu, forçando o país a tentar aumentar a produção de petróleo, algo que, contudo, se tornou insustentável. Os limites impostos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo levaram Angola a abandonar a organização para aumentar a sua produção para além desses limites, algo que, segundo notícias recentes, poderá acontecer ainda este ano. Por outro lado, até muito recentemente, a produção angolana de petróleo estava também em queda devido à falta de investimentos. Com efeito, analistas afirmam que a questão das infraestruturas é um dos problemas que levaram a China a diminuir as suas importações de África, procurando outros fornecedores. A salientar, contudo, que recentemente tem havido um aumento dos investimentos estrangeiros nos campos de exploração de petróleo em Angola, investimentos esses alimentados por novas descobertas. Angola tem também estado a incentivar investimentos chineses, como exemplificado pelas recentes visitas do presidente João Lourenço e de outros dirigentes do governo. A saída de Angola da OPEP é um incentivo para investimentos chineses no setor, dizem analistas da indústria petrolífera.
13 horas e 47 minutos, era Mayra Lassalete. Na política americana, o presidente Joe Biden disse aos democratas do Congresso, numa carta desta segunda-feira, que permanece firme na sua decisão de buscar a reeleição e diz que é hora do partido acabar com o drama sobre se ele deixará o cargo por causa do seu desempenho no recente debate com o ex-presidente Donald Trump. Um pequeno, mas crescente número de legisladores do Partido Democrata na Câmara dos Representantes apelou publicamente para que Biden, de 81 anos de idade, terminasse a sua campanha de reeleição. Muitos outros expressaram a mesma opinião em privado, desde que Biden, parecendo e soando exausto, perdeu repetidamente a linha de pensamento no debate com Trump a 27 de junho. Biden resistiu, no entanto, dizendo que apenas o Senhor Todo-Poderoso poderia forçá-lo a sair. Ele disse aos legisladores democratas, quando regressavam a Washington do feriado Dia da Independência de 4 de julho, que a questão de como avançar tem sido bem discutida há mais de uma semana e é hora de acabar. Quero que saibam que, apesar de todas as especulações da imprensa e noutros lugares, estou firmemente empenhado em permanecer nesta corrida até o fim e em derrotar Donald Trump, escreve Biden. Ele diz ainda que a única tarefa do partido era derrotar Trump, que serviu como presidente de 2017 ao início de 2021 e perdeu a última eleição nacional para Biden há 4 anos. Diz Biden, temos 42 dias para a Convenção Democrata e 119 dias para as eleições gerais de 5 de novembro. Qualquer enfraquecimento na determinação ou falta de clareza sobre a tarefa que temos pela frente só ajuda Trump e nos prejudica. É hora de nos unirmos, avançarmos como um partido unificado e derrotar Trump. Palavras de Donald Trump em carta dirigida a legisladores democratas. A carta de Biden aos democratas no Congresso deu início a uma semana crucial para ele, enquanto tenta salvar a sua carreira política de 5 décadas e a sua campanha de 2024. Trump, que deverá ser nomeado candidato presidencial republicano na Convenção Nacional do seu partido na cidade de Milwaukee, no centro-oeste, na próxima semana, ultrapassou Biden em inúmeras sondagens e inquéritos nacionais em estados cruciais de batalha política. A disputa, porém, continua acirrada e volátil, aparentemente sujeita aos bons e maus momentos de ambos candidatos. Biden deverá acolher uma reunião da NATO, a principal aliança militar do Ocidente, aqui em Washington, a partir da manhã terça-feira, e realizar uma rara conferência de imprensa na quinta-feira. Fenómenos naturais como El Niño afetam a produção alimentar e a África é um continente bastante prejudicado. Ana Guedes, de seguida.
O Zimbábue recebeu um pagamento de $32 milhões do seguro African Risk Capacity, ou ARC, pela devastação que o país sofreu com a seca provocada pelo fenómeno El Niño. Num discurso, Edward Cullen, o coordenador residente das Nações Unidas para o Zimbábue, instou os países africanos a investirem em seguros contra catástrofes naturais recorrentes como secas, ciclones, doenças e inundações.
Given the increasing frequency and intensity of climate shocks, investing in prevention, mitigation.
Dada a frequência e a intensidade crescente dos choques climáticos, investir na prevenção, na atenuação e em estratégias proativas já não é uma opção, é um imperativo. Esses investimentos produzem retornos substanciais ao mitigarem os impactos das catástrofes, ao salvaguardarem vidas e ao garantirem ganhos de desenvolvimento. Estes investimentos são necessários para o Zimbábue. Desenvolver sistemas de seguro abrangentes, incluindo a expansão de acesso ao seguro de risco africano para pequenos agricultores e PMEs. Criar sistemas avançados que forneçam alertas atempados, permitindo que as comunidades se preparem e respondam rapidamente. Providenciar educação e formação sobre a preparação para catástrofes, promovendo a resiliência e o conceito de seguro de risco.
Resilience and the concept of risk insurance.
As PMEs são pequenas e médias empresas, a espinha dorsal da agricultura africana. Depois da seca causada pelo El Niño, o Zimbábue está a preparar-se para a La Niña. Os meteorologistas prevêem que esta provoque inundações na estação das chuvas previstas para outubro. Anthony Matai Maruping é o presidente do Conselho de Administração do African Risk Capacity.
ACT's collective goal is to enhance Africa's resilience by providing African Union.
O objetivo coletivo do ARC é aumentar a resiliência da África, fornecendo aos Estados-membros da União Africana serviços personalizados para cobrir riscos, como secas, ciclones, inundações e surtos de doença, e para conceber soluções sustentáveis de financiamento de riscos. O ARC continuará a usar a sua estatura continental, experiência e parcerias sólidas para reforçar a capacidade de resposta do Zimbábue a estas ameaças, utilizando modernas ferramentas de alerta. Apoios semelhantes são e serão concedidos a outros Estados-membros em situações semelhantes.
Do pagamento de $32 milhões, o governo do Zimbábue recebeu 16,8 milhões e cerca de 15 milhões foram para as organizações Smart Network e para o Programa Alimentar Mundial, o PAM, cuja representante no Zimbábue é Francesca Erdelman.
O pagamento de $6 milhões do ARC ao PAM é uma tábua de salvação vital para as comunidades do Zimbábue, que enfrentam impactos devastadores da seca provocada pelo El Niño. Este apoio permitir-nos a prestar assistência alimentar essencial e evitar estratégias de sobrevivência negativas, garantindo que as populações vulneráveis possam resistir a essas circunstâncias difíceis. Podemos apoiar 200 mil pessoas em 3 distritos.
Mutubi Ndkubu, ministro das Finanças do Zimbábue, disse que o governo ajudará os outros distritos afetados pela seca.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, com a Taça da COSAFA, a Confederação de Futebol da África Austral. E Angola ontem na final deu que basada à Namíbia. 5 batatas na capoeira sem resposta numa final que não houve praticamente história. Dominação total dos palancas. Foi a quarta vez que Angola venceu a competição e a salientar que na fase de grupos Angola e a Namíbia já tinham estado frente a frente num empate a 0 golos. Já algo mudou. 2-0 ao intervalo ontem, mais 3 golos na segunda parte e bye bye Namíbia, fica para a próxima. Homem do jogo, Vidinho Nanke, central angolano do Petro de Luanda. Ele foi eleito o homem do jogo. Foi autor de 2 golos dos 5 que deram a taça à Angola. Quanto a Moçambique, temos que dizer que quem com penaltis morre, às vezes com penaltis vive. Moçambique, recordemos, perdeu nas meias finais aos penaltis com a Namíbia e ontem no jogo para o terceiro lugar, Moçambique bateu as Comores por penaltis. Moçambique esteve a perder por 2 vezes, 1-0 e 2-1. Empatou com 2 golos de Chamito Alfândega e depois nos penaltis venceu por 3-1. Boa exibição, portanto, das duas equipas, com parabéns especiais para Angola. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu, para o Euro 2024 na Alemanha, onde já temos meias finais e amanhã temos um jogo que também é considerado uma final antecipada. Espanha, La Roja contra a França, Le Bleu. Espanha chega às meias finais depois de eliminar a Alemanha por 2-1 no prolongamento. Espanha vai estar nesta meia final sem duas pedras essenciais da equipa. O defesa Carvajal, suspenso por acumulação de cartões, e esse grande meio-campista, que é o jovem Pedri, levou uma sarrafada do veterano Toni Kroos nas meias-finais contra a Alemanha. Vai estar ausente dos campos de futebol por 6 semanas. Pedri é jovem, sofre muitas cargas, tem tido muitas lesões. França chega às meias-finais depois de eliminar Portugal aos penaltis, mas o temido ataque da França com Kylian Mbappé não está a funcionar. Vejam bem que nos 5 jogos disputados até agora, a França tem 3 golos a seu favor e 2 golos foram na própria baliza dos seus adversários, nomeadamente Bélgica-Áustria, e o outro golo, no empate com a Polónia, foi de penalti. França não consegue marcar, portanto. Espanha chega às meias-finais com 11 golos marcados, 2 sofridos. Em teoria, a Espanha é favorita, mas a perda daqueles 2 jogadores pode ter influência. A outra meia-final é quarta-feira entre a Holanda e a Inglaterra. A Holanda no sábado eliminou a Turquia 2-1, num jogo sensacional. Chega a esta meia-final como a única equipa que até agora perdeu um jogo. Foi na fase de grupos, face à Áustria, por 3-2. Mas a Holanda chega às meias-finais com 9 golos marcados, 5 sofridos. A Inglaterra eliminou a Suíça aos penaltis, nos quartos de final. Chega às meias-finais com 5 golos marcados, 3 sofridos. Este Holanda-Inglaterra vai ser bom. A final é no domingo.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. Convido-o a continuar com a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais com notícias em texto, áudio e vídeo. Al Santos, Jaime Faria e Amancio Miguel. Até amanhã em termos de rádio.